Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 70ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Balaca que faça a leitura da Bíblia. Marcos 13, versículos 28 a 37, a parábola da figueira.
Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim, também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estarei de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inspiradamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Amém.
Solicito ao secretário, Bispo Padovan, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Bom dia, senhor presidente, novos colegas, vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa através da transmissão aqui pela live, público presente. Segundo o período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 69/2022. Aos 27 dias do mês de outubro de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 69ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Ainda Clenubim, presidente; Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Marcelo Cardoso Lemos, primeiro secretário; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; Márcia Pedrazzi Fumagalli, terceira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, Celso Hernandes Duarte, Cristiano Dias Bonapaz, Fernando Antônio Deitos Bermudes, José Clemente da Silva Correia e Zuma Rodrigues Ancinello. Às 10 horas e 25 minutos, o presidente vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Tiago 5, versículos 7 ao 11. A necessidade, bênçãos e exemplo da paciência. Na sequência, o presidente vereador Paulo Clenubim solicitou ao segundo secretário vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Conforme requerimento de tribuna livre número 30 do vereador Carlos Delgado, participou na reunião a senhora Andréia do Canto, representante do Sindicato dos Municipários de Uruguaiana, SIMUR, para explanar sobre o dia do servidor público. Após, o presidente vereador Paulo Clenubim solicitou ao secretário vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura dos documentos correspondentes na ordem do dia. Foram aprovados requerimentos de tribuna livre números 32, 33 e 34/2022, protocolados sobre os números 1000, 1003, 1007/2022 lege. Foram aprovados os requerimentos números 165 e 166/2022, protocolados sob os números 1009 e 1006/2022 lege. Foram aprovadas as moções número 209, 221 e 220/2022, protocolados sob os números 1004, 1008 e 1006/2022 lege. Usou a tribuna livre o senhor Fernando Alzani, representante da Via Saab, para agradecer a homenagem recebida. Foi aprovada a solicitação para inclusão na ordem do dia. Vereador Celso Duarte, líder do governo, para a inclusão dos projetos de leis números 135 e 136/2022 do Poder Executivo. Projeto de Lei Ordinário número 135/2022, Protocolo número 1010/2022, LESG, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.164.930,12. E Projeto de Lei número 136/2022, Protocolo número 1011/2022, LESG, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 4.490.292,51. O presidente vereador Paulo Clenubim solicitou ao secretário vereador Marcelo Lemos que fizesse a leitura dos regimes de urgência aos referidos projetos que serão encaminhados às comissões técnicas da Casa. Matérias do expediente. Justificativa de ausência parlamentar número 71, protocolado sobre o número 999/2022, LERJ, do vereador Balaca Bermudes, que justifica a ausência na reunião ordinária do dia 18/10/2022. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 103, protocolado sobre o número 1001/2022, LERJ. Correspondências expedidas, adversos. Expedidos ofícios números 809 a 854. Usaram o período das comunicações os vereadores José Clemente da Silva Correia, Carlos Delgado, Marcelo Lemos, Bispo Padovan, Paulo Clenubim e a vereadora Zuma Cinello. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 18 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramon Barbato Filho, aos 27 dias do mês de outubro de 2022. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário a leitura do documento que deu origem à tribuna desta reunião.
Requerimento de tribuna livre número 31/2022. Uruguaiana, 24 de outubro de 2022, excelentíssimos senhores vereadores, os vereadores que abaixo subscrevem membros da mesa diretora do Poder Legislativo de Uruguaiana, vêm por intermédio desta requerer o espaço da tribuna livre dia 1º de novembro do corrente ao professor Jefferson Rafael da Unipampa para falar sobre o aplicativo desenvolvido pela Universidade em parceria com a Prefeitura Municipal APP Saúl. Justificamos o presente para que sejam apresentadas as atividades desenvolvidas que auxiliarão a comunidade na busca dos serviços de saúde em nosso município. Dúvidas comuns sobre a saúde e o acesso gerou o projeto do Unipampa. Com a criação do aplicativo, a iniciativa busca, através da pesquisa, inovação e extensão, oferecer informações básicas sobre os serviços de saúde do município de Uruguaiana. O APP SAU traz os endereços, horários do funcionamento e explicações sobre cada um dos serviços de saúde de Uruguaiana. A iniciativa é produzida por uma equipe multidisciplinar e conta também com o apoio da Secretaria de Saúde da Prefeitura do município. A ferramenta possui tradução em espanhol e inglês, um espaço interativo e divertido para as crianças, vídeos explicativos e uma aba sobre as campanhas de saúde ativas no município. Através do APP SAU, é possível acessar os dados sobre os casos e números de pessoas vacinadas contra o Covid-19 em Uruguaiana. Além disso, o aplicativo disponibiliza telefones úteis para a população em caso de emergência, até para direcionar as pessoas, educação em saúde e promoção de saúde. Presidente vereador Paulo Roberto Inda Clenubim, vice-presidente vereador Carlos Delgado, vereador Marcelo Lemos, vereador Bispo Padovan e vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Lido o requerimento, senhor presidente.
A tribuna está à disposição do professor Jefferson.
Boa Bom dia, muito obrigado. Primeiro, gostaríamos de agradecer pela oportunidade de vir apresentar o aplicativo. Então, esse é o aplicativo da Saúde de Uruguaiana, ou APP SAL. Tá? É um aplicativo que apresenta todos os serviços de saúde que tem aqui no município de Uruguaiana, todos do serviço público. Apresenta também informações sobre as campanhas de vacina, serviços para estrangeiros, né, turistas, residentes ou não, e várias informações sobre, né, saúde, né, sobre as campanhas de saúde, sobre prevenção. Então, esse aplicativo hoje, ele foi desenvolvido lá na Unipampa, né, na Universidade Federal do Pampa, e conta com uma equipe, né, multiprofissional. Hoje, né, hoje o aplicativo está disponível para download no Google Play, para dispositivos Android. Tá? Para quem utiliza outro dispositivo, quem tem, por exemplo, o iPhone, vai ter que utilizar uma versão que nós temos, que nós estamos aí no computador, que é a versão App Web, que é um link da internet que você consegue acessar num computador, num laptop, no celular, se for, por exemplo, um iPhone. Né? Então, eu vou apresentar um pouquinho do aplicativo. Então, vocês vão ver que bem na parte de baixo ali, do aplicativo, tem um banner, né, que fica mudando. Então, ali nós informamos os casos ativos de Covid aqui no município, o número de óbitos, de internações, se é em leito, se é na UTI, e também as vacinas, primeira, segunda, terceira dose, todas essas informações. Conforme a Secretaria Municipal ela passa para nós as informações, a gente vai atualizando o aplicativo. Eu vou mostrar uma parte do aplicativo que eu acho muito interessante. É o nosso bolsista, o Lincoln, é um estudante do curso de medicina. Clica lá, Lincoln, em serviços de saúde. Então, aí, ó, nessa parte, ele mostra um mapa. Tá? E nesse mapa, todos esses pontinhos que estão ali, esses pin que tem ali, pretinho, tá? São todos os serviços de saúde que tem aqui no município. Então, aí mostra a tua localização e qual serviço de saúde que está mais próximo de você. Também, se você quiser ir ver todos, né, que tem aqui no município, pode clicar na lista e vai aparecer todos os serviços de saúde que tem aqui no município. Vamos parar ali com aí no... Vamos mostrar aí... Vai mais, um pouquinho mais para cima, vamos mostrar ali a policlínica. Então, ó, aí tem... Na policlínica tem o nome, né, tem o endereço, tem também, se você quiser ir lá, tá, dá para clicar em traçar rota, e depois tem o horário de funcionamento e todos os serviços que são oferecidos. Então, são muitos serviços. E tem um serviço que eu acho também que é muito importante aqui para a população, vamos ali em farmácia básica municipal. Então, aqui no município nós temos 4 farmácias básicas, né, e nessa parte aí, nós conseguimos colocar no aplicativo, inclusive, toda a lista de medicamentos que estão disponíveis hoje, lá na farmácia básica. Então, antes, está atualizado. Então, antes da população ir lá na farmácia básica, ela pode entrar no aplicativo e ver se aquele medicamento que ela está buscando, se está disponível lá. Caso não esteja aí nessa lista, você pode clicar no link que está ali em cima, ó. E aí vai abrir uma pasta do Google Drive que tem, pode clicar nesse primeiro documento aí, que é de medicamentos faltantes, e aí tem a lista de medicamentos que estão faltando e a justificativa. Tá? Então, toda essa informação é o próprio bolsista, o Lincoln, que ele pega junto à Secretaria Municipal de Saúde. Então, isso daí, eu gosto, porque ele dá uma... Ele deixa disponível, né, na palma da mão todas as informações sobre a saúde daqui do Uruguaiana. Né? Então, a gente pode ver que são muitos serviços. Vamos mostrar todos aí que tem. Então, tem todas as estratégias de saúde da família, todos os serviços. Né? Todos, vamos mostrar ali, vai um pouquinho para cima, vamos pegar a SF22. Isso. Então, tá aí, tá o, aí em cada estratégia de saúde, nós colocamos também, ó, embaixo do nome ali, nós colocamos um aviso. Se você mora no bairro Cabo Esquivedo, esta é a estratégia de saúde que você deve procurar caso precise. Então, todas as Fs já têm a área de abrangência. Então, a pessoa, por exemplo, quem já é daqui, bom, já conhece, mas nós temos muito Temos muito turista, né? Hoje que vem fazer compra, nós temos estudantes que também vêm para cá, pessoas que vêm trabalhar, tem os caminhoneiros e também. Então, quando eles chegam aqui na cidade, eles podem baixar o aplicativo e podem ver, olha, eu tô residindo aqui, aonde que eu vou, caso eu precise, né, de algum atendimento. E pode, Lincoln, vamos clicar lá em cima no mapinha. Não? Não, pode fechar aí. Clica aí na estratégia de saúde, aí pode entrar aí. Então, vamos clicar em algum pontinho desses daí, que está perto aí. Ó. Quando você clica aí, ele aparece desse jeito, ó. Aparece ali, na estratégia da saúde, e se você quiser, pode clicar em cima dele, aí que ele vai mostrar esse serviço de saúde. Se quiser, dá para ir lá em cima em traçar rota, aí ó, ele vai abrir no celular, né? pode clicar, vamos ver, aí, ele vai abrir aí no Google Maps, né? E você pode traçar a rota para chegar lá no endereço do local. Então, ele tem... Assim, a gente acredita que ele está com todas as informações assim, né, que a gente precisa. E pode voltar. Agora nós temos também adicionado no menu principal, aí nós adicionamos um novo serviço de saúde, que é um menu focado para estrangeiros e turistas. Então nós temos aí em três idiomas as mesmas informações, em inglês, espanhol e português. Vamos clicar no espanhol para a gente ver. Então, aí, quando você clica na parte espanhol, tem se é turista estrangeiro, embaixo, se é estrangeiro, temporário ou residente. Nós já apresentamos essa atualização para o cônsul aqui da Argentina, né? Então, ele gostou bastante. Então, é um serviço que a gente assim, tentamos colocar no aplicativo para trazer mais divulgação, né, do que já é oferecido, né? A gente não está mostrando uma coisa... nova, nós estamos melhorando a forma de divulgação, né, de mostrar para a população os serviços que já existem aqui no município. Então, pode voltar, Lincoln, vamos mostrar agora ali o menu de campanhas de saúde. Então, nesse menu de campanhas de saúde, nós apresentamos aqui todas as campanhas, né, que estão vigentes hoje. Então, nós temos vacinação Covid-19, temos agora a campanha que iniciou hoje, né, do Novembro Azul, que é de prevenção ao câncer de próstata. Temos ali sobre a monkeypox, a vacina contra a poliomielite, luta contra a AIDS, doação de sangue. Então, tudo isso no aplicativo. Vamos mostrar ali da vacinação contra a Covid, né? Isso aí foi atualizado ontem, né, com os dados da prefeitura. Então, aí já tem todas as informações atualizadas, né, sobre a vacinação da Covid-19. Quem pode tomar, né, qual que é a dose que está liberada, primeira, segunda, terceira dose, quarta dose. Então, já está todo aí no aplicativo. Vamos voltar, Lincoln, vou mostrar a última ali para a gente finalizar aqui, eu acho, por causa do tempo. Eu vou mostrar ali em campanhas de saúde, vou mostrar a desse mês, que é a campanha do Novembro Azul. Tá, então, que é a campanha de prevenção ao câncer de próstata. Então, aí tem algumas informações, nós também, bem no final, ainda sempre deixamos alguns links de referência, né, para a pessoa que quer ler mais sobre o assunto, né, para poder buscar mais informações. Tá. Então, seria isso que a gente tinha para apresentar para o aplicativo, acho que são 15 minutos, né? Ah, posso falar? Então. E hoje, então, também nós temos outros menus aqui. Nós, durante o período da Covid, nós achamos que foi muito importante a gente divulgar mais, né, sobre a Covid, explicar o que era, né? Então, nós criamos um menu totalmente dedicado para a parte da Covid, né? Então, nós explicava o que é a Covid, né, e coronavírus, quais são os sintomas, né, formas de se proteger. E clica nesse daí em formas de se proteger, eu acho. Então, só para vocês terem uma ideia, pode clicar, acho aí. Só para vocês verem, e daí nós colocamos alguns textos, né, explicativos, né? Pode voltar, depois nós também temos alguns... Bom, vai lá em cima no segundo, aí também sobre, né, os sintomas. Acho que hoje todo mundo já está bem... Pode clicar nesse aí, Covid em Uruguaiana. Então, aí nós colocamos um gráfico, né, que inicia lá do início do ano... até o presente momento, né, sobre a relação de casos ativos com hospitalizações aqui em Uruguaiana, conforme os dados que a prefeitura vai liberando, né, semanalmente. Então, nós colocamos um gráfico aí só para alguém que quiser acompanhar, olha, ver visualmente como é que foi essa variação ao longo do tempo, né? Então, está aí. Nós temos também um menu ali que é voltado ali, vídeos no Apsal, que são vídeos que nós pegamos ali do YouTube, que são vídeos que, né, falam de alguma forma ou outra, falam sobre alguma coisa relacionada a alguma campanha de saúde, algum tipo de prevenção, né? Então, tem várias informações que estão aí de forma, né, de vídeo, né? Para quem não quiser ler muito, né, tem aí o vídeo que está mais fácil. E nós temos também um espaço das crianças, que aí nós colocamos alguns joguinhos, né, para as crianças possam, né, às vezes o pai, né, até mesmo na escola, né, um objetivo do nosso projeto é levar nas escolas esse aplicativo para conseguir trabalhar com as crianças, né, de forma de educação, né, para elas entenderem, saberem quais são os serviços de saúde que tem aqui no município. E também, às vezes, vem até a demanda de uma professora, olha, eu gostaria de trabalhar com isso aqui, voltado à saúde aqui de Uruguaiana. Então, nós podemos colocar isso no aplicativo. Então, nós queremos levar o aplicativo, né, também para a sala de aula. Então, tem vários joguinhos e temos ali um passo de telefones úteis. Então, nós colocamos aqui, por exemplo, SAMU, os principais, né? SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, né, em algum momento de emergência. Tá? Então, se tem algum serviço ou algum número, né, que falta a gente adicionar aí, né, vocês podem entrar em contato conosco, pode voltar ali no app, isso sobre o aplicativo. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, nós temos ali o nosso Instagram, ou também, mais embaixo, nós temos também o nosso e-mail. Tá? Então, podem entrar em contato também por e-mail, ou basta ligar, né, para o Unipam para dizer que quer conversar com a gente. A gente já está, né, todo mundo vai passar nosso contato. Então, a gente também pode passar o nosso e-mail aqui. E assim, todo serviço que vocês acham que está faltando ali, ou que precisa de complementação, precisa de alguma correção, nós, né, toda a equipe está, né, 100% disponível para atualizar. Né? Se tiver algum erro, né, a gente pede, até pedimos desculpa já, né, com antecedência, mas o nosso objetivo é realmente tentar ajudar. Né? E, quando nós chegamos aqui em Uruguaiana, a gente não conhecia e, né, todo o serviço que tem aqui, e fazer o aplicativo ajudou bastante, né? A gente compreender tudo que tem. E é bastante coisa. Então, eu agradeço, e se alguém tiver pergunta, né, nós estamos disponíveis para responder.
Então, em nome da Câmara de Vereadores, nós agradecemos a visita de vocês, reconhecemos a importância desse trabalho. Eu, como médico, sou fã de tudo que vem para facilitar e de tudo que ajuda a tornar o acesso à saúde mais fácil. Mais alguém que queira? Vereador Marcelo.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Que baita aplicativo. Enquanto o professor Jefferson palestrava, eu já baixei aqui no tablet e mandei para a nossa equipe também, porque ontem foi um dia que eu não sabia onde era o centro de especialidade odontológica. Na hora, assim, fiquei do lado da UPA. Né? E com o aplicativo tu consegue ter os endereços. E eu já vou deixar uma pergunta, professor Jefferson, antes de encerrar minha fala. Como é que é feita a atualização? Assim que eu encerro depois. E quero cumprimentar aqui a professora Rovana, professora Sheila, Lincoln. Eu cheguei ali e achei que era um estagiário novo, porque ele estava sentado no lugar do estagiário. Mas cumprimentar vocês pelo trabalho. Acho que essa é a função da academia. Essa é a função da academia. Às vezes a gente vê, tem muito, muito trabalho, muita produção de paper, muita produção de trabalho científico. No passado tinha muita viagem, e às vezes, né? E às vezes tu via pouco retorno. Esse é o papel da academia. E inclusive agora eu já falei com a informática da prefeitura, E nós vamos fazer um requerimento verbal com o apoio dos colegas para que seja inserido no site da prefeitura também esse aplicativo na página inicial da prefeitura. Ah, falei com a informática da prefeitura, falaram que é possível, só basta ter a autorização. Então vamos fazer um pedido, porque no site antigo tinha, mas nesse novo não tem, né? E o pessoal que está nos acompanhando, que não conhece o aplicativo, como eu não conhecia, já baixei na hora aqui, vale a pena. Tem muita informação boa, muita informação positiva. E parabéns, parabéns. É mais uma vez a Unipampa, a professora Sheila, dando mostras da importância para a comunidade uruguaiense. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Muito obrigado. A gente fica bem feliz, né, de ouvir isso. A pergunta era sobre como é que a gente atualiza, né? Ora, o mérito é todo do nosso bolsista aí. Ele que faz realmente o trabalho difícil, que é coletar as informações, né? Ele coleta as informações, passa para nós, e daí essa parte da, vamos dizer assim, da programação em si é o que estou mais à frente, né? Daí eu consigo fazer. Mas eu acho que a parte mais difícil é coletar as informações. É você ter que ir daqui... É, dá muito trabalho. Hoje o aplicativo está pronto, você olha ali, né, está bonitinho, mas para coletar todas as informações, organizar elas, olha, o Lincoln deve ter gastado uns 5 pares de calçado aí, correndo aí na cidade.
Então, a vereadora Zuma.
Muito bom dia, senhor presidente, Paulo Cleno Bing, nobres vereadores, nobre vereadora Márcia. Quero cumprimentar, já parabenizar por essa tribuna livre de extrema importância para a comunidade, para nós vereadores. Confesso que eu não conhecia, né, o link, nem o programa, e achei interessantíssimo, muito importante. Quero cumprimentar a professora Sheila, né, a professora Rovana, o Lincoln. Sejam bem-vindos a esta casa. Nobre comunidade que nos acompanha pela live Facebook Câmara Municipal. E é muito importante, né? O professor Jefferson explanou muito bem, professor, parabéns. Teve assim, ó, uma importância muito grande de mostrar, né, o link, e até de crianças, me chamou muita atenção, né? Como ensinar as crianças, comentei com a vereadora Márcia, de como as crianças, né, antes das refeições, lavar as mãos, como tossir. Então, isso é muito, é um aprendizado, né? E só para colaborar, que eu não vi ali, seria o número da ADEAN, né, que é da Delegacia da Mulher, que é muito importante para nós, a gente que... Vereadora Márcia, todas as mulheres, né, a gente se preocupa muito. Os vereadores, enfim, né? Se preocupam muito com a segurança das nossas mulheres diante de tantas agressões, mulheres indo agredidas para o pronto-socorro. Obrigada, professor Paulo, escritor Paulo. E que seja acrescentado esse número. Acredito que vai ajudar muito, né? Essas, principalmente as mulheres que passam. Estava pegando aqui o número, assessoria não consegue. Ah, temos aqui o número já. É 3412-2551 e 3412-3610, que é o número da ADEAN, tá? Se o senhor quiser, a gente pode fazer formal, né, naquele link ali do e-mail, e se for possível também, né? Tá bem, professor? E parabéns. Obrigada.
Muito obrigado, com certeza. Nós hoje mesmo já vamos adicionar, porque a gente pede desculpa aí por ter passado alguma falha aí, mas muito obrigado.
Vereadora Márcia.
Bom dia, senhor presidente, colega vereadora Zuma, colegas vereadores. Bom dia, o pessoal que nos acompanha aqui no plenário, pessoal que nos acompanha aí através das redes sociais, professor Jefferson, a professora Sheila, Ruvana, o Lincoln. Uma alegria muito grande. O professor Jefferson apresentava ali o aplicativo, eu também não conhecia, eu estava aqui apaixonada, vibrando, e a palavra que me vem à mente é impacto, impacto positivo. Com certeza o aplicativo vai ser uma grande transformação, traz todo esse conhecimento para as pessoas, uma facilidade de navegação no aplicativo incrível. Eu realmente fiquei apaixonada por ele. Ainda não tive tempo de baixar, porque eu estava prestando atenção na apresentação, mas já vou baixar o aplicativo no momento que der um tempinho. Mas parabéns, assim, ó, a comunidade de Uruguaiana acolheu a universidade, e a universidade tem contribuído imensamente para a nossa comunidade aqui da fronteira e até além fronteira. Então, parabéns a toda a equipe da Unipampa, sempre uma universidade que nos traz coisas boas para a nossa comunidade. E parabéns pela dedicação e por esse trabalho lindo aqui que foi construído, que vai trazer tantos benefícios para a nossa comunidade, né? Um trabalho brilhante. Parabéns a todos que estão envolvidos. E muito obrigada, nossa gratidão aí, o nosso reconhecimento para esse trabalho lindo que a universidade vem fazendo, né? Muito obrigada mesmo. Eu já estou muito motivada aqui já baixar o aplicativo. Obrigada e parabéns.
Vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário também pela live. Professor Jefferson, parabéns pela explanação. Professora Sheila aqui também presente. Parabenizar vocês pelo trabalho. Para mim, especialmente, é tocante ver na prática um trabalho como esse. Eu que fui secretário municipal de saúde, sendo jornalista, e cunhei o termo lá em 2019, informação é saúde. Então, esse aplicativo é uma realização prática disso, né? De como a informação pode promover a saúde e facilitar a vida das pessoas. Então, só parabenizar também o trabalho de vocês e nos colocar à disposição para divulgar, para retroalimentar essa divulgação também via nossas redes sociais e os programas de rádio, que tanto eu como o vereador Egídio também participamos, para que multipliquemos esse número de downloads aí, que está na volta dos 500, para a população que temos aí de 130 mil habitantes, certamente, e com 90% talvez usando o SUS diariamente, certamente poderemos ampliar e muito esse número de pessoas que baixaram o aplicativo e que também certamente vai servir de exemplo para outras cidades, né? Ou vai se multiplicar também pelo Rio Grande do Sul e outros estados do país, porque é uma ideia simples, trabalhosa, para o Lincoln aí, que deve ter tido esse trabalho. Isso que o vereador Marcelo falou, não sei onde é que eu sento especialidades odontológicas, eu tenho um grupo de WhatsApp que eu criei chamado Informação é Saúde, que esse é o tipo de pergunta que surge diariamente. Onde é tal? Que horas funciona a farmácia básica? Né? Qual tem esse medicamento? Aquela lista do medicamento do Remume, né? Que é da Rede Municipal dos Medicamentos, ela é extensa demais para o cara decorar, né? E às vezes está faltando um ou outro medicamento por questões de compra. Então, essa atualização ela é fantástica. Parabenizá-los e nos colocar à disposição mais uma vez, no que for possível, para ampliar o atingimento desse belo trabalho. Parabéns.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Egídio.
Muito obrigado, senhor presidente, cumprimentando senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha através das redes sociais. Quero cumprimentar o professor Jefferson Rafael da Unipampa, também a professora Sheila Stopigla, que nos faz presente aqui, representando, diretora da nossa Unipampa. Hoje estou com plateia aqui, presidente, senhores vereadores, hoje estou contando com a minha esposa e minha filha aqui, Mariana. Publicitária Mariana Lopes Carvalho e minha esposa Fátima Carvalho. Mas, olha, inquestionável, extraordinário esse programa da nossa Unipampa. E acho que os vereadores já disseram praticamente tudo, né? E a vereadora Zuma acrescentou um item a mais, e eu quero também me atrever a questionar se o CVV, o Centro de Valorização à Vida, já faz parte desse contexto ou não? Faz parte, professor? Faz parte. Então, quero cumprimentar. Perfeito, está bem. É que eu não cheguei no horário em que estava sendo apresentado o aplicativo, né? O programa. Mas o parabenizo pela ideia, será uma ferramenta de extraordinária importância para o uruguaiano. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Mais uma vez, então, em nome da presidência, né, da Câmara de Vereadores, louvamos a iniciativa da Unipampa. Eu sou um uruguaianense criado em Santa Maria, eu saí daqui com um ano de idade e presenciei toda a evolução da UFSM Então, parece que está passando um filme, eu estou vendo tudo de novo, né? Uma universidade muda completamente, uma comunidade muda completamente uma cidade. E essas pequenas novidades, né, que vão aparecendo, vão estimulando outras novidades e elas vão se complementando. Infelizmente, no Brasil, a saúde ela é feita de cima para baixo. A entidade mais importante na saúde no Brasil é o hospital. E o hospital deveria absorver apenas 20-30% dos atendimentos. Né? Os postinhos de saúde deveriam absorver 70% do atendimento. Então, existem bocais que se criam, que são funis, né, para que as pessoas tenham acesso às especialidades, aos exames, etc, etc. Isso vem ajudar, porque isso vem a operacionalizar essa situação, até que se mude o conceito e se invista mais em prevenção do que em tratamento. Tá? Muito obrigado. Faremos uma pausa agora para documentar em fotografia a presença do pessoal da Unipampa. Recomeçamos. Passo os trabalhos dessa sessão ordinária ao vice-presidente, vereador Delgado, e vou fazer receber uma visita do vice-prefeito no gabinete da presidência.
Assumo a condução dos trabalhos. Passamos para a ordem do dia. Solicito que o vereador secretário Marcelo Lemos faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 167, protocolo 1023/2022, lege. Vereador Marcelo Lemos solicita ao executivo a disponibilização de fisioterapeuta no interior do município. Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Marcelo.
Senhor presidente, conversando com responsáveis pela subprefeitura do interior, foi pedido ao nosso gabinete que realizasse a articulação para a disponibilização de fisioterapeutas no interior do município, e conversei com o secretário de saúde, me relatou que é possível nos postos de saúde de São Marcos e João Rega especialmente. Então nós estamos fazendo o pedido para que seja feita a disponibilização de fisioterapeutas uma vez por semana no interior do município, e estamos apenas formalizando um pedido que já foi realizado informalmente e o secretário se colocou à disposição. Obrigado.
Feito o registro.
Requerimento 168, protocolo 1025/2022/LEG, vereador Marcelo Lemos, solicita ao executivo que seja viabilizado estudo para redução de velocidade da rua Duque de Caxias entre as ruas João Manuel e Monte Caceiros.
Os requerimentos estão em discussão.
Requerimento verbal, senhor presidente.
Requerimento verbal, bancada PDT, vereador Marcelo Lemos, com a palavra.
Me permite, vereador Clemente? Muito obrigado. Como falamos há pouco, em caminho, e as bancadas quiserem se somar, os colegas quiserem se somar, para que seja encaminhada a Secretaria de Administração do município, para que disponibilize no site oficial da Prefeitura, bem como nos sítios que forem possíveis do município, o APP SAL, o aplicativo de saúde, que há pouco foi apresentado aqui pelo professor Jefferson. Conversei com a informática da prefeitura e disse que é possível, que é tranquilo de colocar no site, na página inicial da prefeitura. E aí fica o nosso pedido, o nosso registro, e vou protocolar ainda hoje o requerimento.
Requerimento verbal, bancada progressista, vereador Egídio Carvalho.
Me permita, líder da bancada? Muito obrigado, vereador Celso Duarte. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, nós recebemos um apelo de profissionais do volante, de caminhoneiros, do nosso Porto Seco, que seja corrigido um erro e que proporciona prejuízo e certos transtornos aos motoristas que dependiam de um caixa eletrônico do Banco do Brasil, que de lá foi atirado. Então, que seja corrigido, que volte a instituição a adotar o Porto Seco com um caixa eletrônico para que os motoristas possam fazer operações bancárias, saques, enfim, depósitos e etc. e tal, porque eles têm que deixar os caminhões naquele pátio de estacionamento e dirigir-se à área central para operações bancárias. Então, eu, o pedido que eu faço, através desse requerimento verbal, para que essa providência seja tomada. Muito obrigado, senhor presidente.
Feito o registro. Bancada republicana, requerimento verbal, vereadora Zuma.
Peço o requerimento verbal pela bancada, mas transferimos para o vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado pela generosidade, vereadora Zuma. Muito obrigado. Senhor presidente, requerimento verbal requerendo informações sobre as obras do estádio Ferro Carril. O valor que será investido na obra, origem dos recursos que serão investidos e o cronograma para a conclusão das obras. É um requerimento de informações. Muito obrigado.
Feito os requerimentos verbais, os requerimentos estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, os requerimentos estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Solicito a leitura das moções.
Moção número 222, protocolo 10/14/2022, elege vereador Marcelo Lemos. Congratulações e louvor a Otávio Spencer Campo Nogara pela Olimpíada Nacional de Ciências. Moção número 223, protocolo 10/16/2022, elege vereador Marcelo Lemos. Votos de pesar pelo falecimento do senhor Odilmar Pinheiro. Moção número 224, protocolo 10/17/2022, elege vereador Carlos Delgado. Congratulações e louvor aos novos diretores das escolas municipais de Uruguaiana. Moção número 225, protocolo 10/18/2022, elege vereador Carlos Delgado. Congratulações e louvor aos organizadores do 6º Open de Tênis, Fernando Bastos Fittipaldi. Moção 226, protocolo 10/12/2022, elege vereador Carlos Delgado. Congratulações e louvor à família Rispoli pelos 48 anos de atividade do supermercado Rispoli. Moção número 227, protocolo 10/22/2022, elege vereadora Azul Mancinello. Congratulações e louvor à doutora Cristiane França pela posse como nova diretora da ABORS, Associação Brasileira de Odontologia do Rio Grande do Sul. Moção número 228, protocolo 10/24/2022, elege vereador Marcelo Lemos. Congratulações e louvor a Chico Alves pelos 45 anos como funcionário público pela Prefeitura Municipal. Se aposentou sexta-feira, 45 anos. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Senhor presidente, os republicanos somam-se às moções.
Os partidos se somam às moções. As moções estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, as moções estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. As moções estão aprovadas. Passamos para o regime de urgência urgentíssima. Solicito a leitura da justificativa do projeto de lei número 138.
Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 138/2022, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2022, concedendo desconto em juros e multas de débitos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa, com vencimento até 31/12/2021.
Perfeito.
A recuperação fiscal Refis 2022, conforme estipulado nesta proposta, é aplicável aos créditos tributários e não tributários do município, vencidos até 31 de dezembro de 2021, inscritos ou não em dívida ativa, em cobrança administrativa ou judicial. Diante dessa realidade, a administração municipal, através do fisco, tem a obrigação e responsabilidade de buscar a efetiva arrecadação de todos os tributos de sua competência, com a expectativa de obter resultados positivos. Em face do contexto econômico, o contribuinte acaba atingido diretamente pelas mesmas dificuldades financeiras, ficando muitas vezes impossibilitado de cumprir com suas obrigações tributárias ou não tributárias perante a fazenda pública. O município vem ao longo dos anos buscando alternativas visando o equilíbrio de sua situação financeira. Porém, situações alheias à vontade do gestor muitas vezes causam impacto econômico negativo direto à administração pública. Agora, mais uma vez, o município está recorrendo ao programa de anistia na expectativa de recuperar a meta e o equilíbrio de seu orçamento para o exercício financeiro 2022. Confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares,
Solicito seja este projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, renovando nesta oportunidade protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rony Melo, Prefeito Municipal.
Feita a leitura da justificativa, passamos para a votação do regime de urgência urgentíssima. Discussão do regime, né? Discussão do regime. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação.
Vereador Marcelo Lemos, sim. Vereador Bispo Padovan. Sim. Vereadora Márcia Fumagalli. Sim. Vereador Egídio Carvalho. Sim. Vereador Celso Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Bonapace. Sim. Vereador Balaca Bermudes. Sim. Vereador José Clemente. Sim. Vereador Azul Mancinello. Sim. 9 votos sim, senhor presidente.
Com 9 votos sim, 1 ausência, o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei número 138 está aprovado. O projeto irá para as comissões. Passamos para a matéria do expediente.
Senhor presidente, solicito a interrupção da reunião para que façamos a inclusão na pauta da ordem do dia do projeto de lei número 133.
Mas só vai incluir, não precisa interromper. É.
Então, colocamos em votação a inclusão na ordem do dia do projeto número 133. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto está incluído na ordem do dia. Solicito ao vereador Marcelo Lemos que faça a leitura dos pareceres.
Comissão de Finanças e Orçamento, relator vereador Celso Duarte. Procedência Poder Executivo. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.964.816,09. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo alocar recursos em rúbricas da Câmara Municipal de Vereadores, atendendo à solicitação contida no ofício número 193/2022, DCF/CEFIT, desse Poder Legislativo. Conforme eu fixo anexo aos autos, o fato gerador da operação decorre da orientação do Tribunal de Contas do Estado, TCRS, que observou uma divergência entre valor de receita realizada no exercício anterior, RREA, declarada no Programa Autenticador de Dados, PAD-TCRS, referente ao terceiro quadrimestre de 2021, pelo Poder Executivo e a declarada pelo Poder Legislativo Municipal, havendo necessidade da correção dos valores das receitas de 2022, sendo necessário complementar o repasse no valor de R$ 2.964.816,09 à Câmara Municipal do Uruguaiana. Cumpre esclarecer que o presente projeto de lei está instruído com a cópia da documentação enviada pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 1º de novembro de 2022, vereador Celso Duarte, relator, signatários e demais membros da comissão.
Feita a leitura do parecer, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto está aprovado. Passamos agora para matérias de expediente, justificativa de ausência parlamentar.
Justificativa de ausência parlamentar, número 72, protocolo 10/13/2022, lege. Vereador Padovan, justificativa ausência, justifica ausência na reunião das comissões dia 10/10/2022. Justificativa de ausência parlamentar, número 73, protocolo 10/21/2022, lege, vereador Cristiano Bonapace, justifica ausência na reunião ordinária do dia 13/10/2022.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 104, protocolo número 10/15/2022, lege, protocolo municipal, Executivo Municipal encaminha ofício 157/2022/GAPRE, com comunicação interna número 746/2022, CEPLAN. Em resposta ao ofício número 215/2022, delege, metas fiscais.
Correspondências recebidas e diversos.
Correspondência é e-mail número 62, protocolo número 1026/2022/LEG. DENIT encaminha ofício número 195445/2022/SRE-RS. Indicação número 47 do vereador Egídio Carvalho. Em resposta à indicação do vereador Egídio Carvalho.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios números 234 a 237.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios números 855 a 884.
Período das comunicações. Vereador Marcelo Lemos, inscrito.
Obrigado, senhor presidente. Não estou aqui para falar de eleições, nem de nada relativo. Falar uma coisa bem importante. Há muito tempo, eu venho trabalhando na questão... Inclusive, eu e o vereador Padovan já apresentamos um projeto sobre educação financeira. Também, com o apoio de todos os colegas, nós aprovamos ano passado a consolidação da lei de atendimento, da consolidação das leis de atendimento das instituições financeiras em Uruguaiana, a CLAIF, a lei dos bancos. E é impressionante como nós, enquanto sociedade, aceitamos passivamente a pouca preocupação que a maioria das instituições financeiras tem para com a nossa sociedade. Se nós tivéssemos o mesmo engajamento na busca por um melhor atendimento das instituições financeiras que temos nas eleições, que temos, nós teríamos uma sociedade mais justa e um atendimento melhor. Eu recebi, algumas pessoas me encaminharam ontem, uma mensagem do Banrisul. Ah, Marcelo, mas é estatal, não importa. Banrisul, antecipe agora seu 13º salário de 2023 e garanta dinheiro extra para o final do ano. Contate sua agência. Antecipe o 13º de 2023. Ah, Marcelo, mas a pessoa faz se quer. Sim, mas numa população, num momento em que nós temos 80% das famílias endividadas, um banco apresentar um queijo em cima de uma ratoeira, isso é um crime. Isso é um crime com as famílias. Isso é um crime com a nossa sociedade. Mais uma vez, as instituições financeiras apresentam total despreocupação com a sociedade e com a população. E o que é mais lamentável, o Banco dos Gaúchos, que eu sou extremamente favorável a um banco estatal forte. Todas as nações, todas as áreas geográficas que se desenvolveram, sempre se desenvolveram através de uma instituição financeira sólida e indutora ao desenvolvimento. Foi assim nos Tigres Asiáticos, foi assim com a cidade de Nova York, que tem um banco próprio, foi assim em várias regiões do mundo. E o Banrisul é importante, mas o atendimento... Não responderam até hoje o requerimento que nós fizemos sobre a atualização dos dados cadastrais que eles cobram. Até hoje não responderam. Por que não responderam? Porque o atendimento é ruim. Se está tudo ok, responde conforme a regra. Mas não responderam. E agora, ontem me deparei com essa notícia. Já tinha recebido ela. Aí depois estou comentando com outra pessoa. Ah, eu também recebi. Eu vou apresentar antes do final do ano, comunico aos colegas, irei apresentar um projeto de lei de proteção aos idosos em relação aos empréstimos consignados no município de Uruguaiana. O que as instituições financeiras estão fazendo, principalmente com os idosos, é um crime. É um crime. É uma vergonha. E se nós não podemos fazer tudo, temos que fazer tudo o que nós podemos para enfrentar esse grande problema. Ah, Marcelo, mas Uruguaiana tem muito problema. Um dos principais é o péssimo atendimento e a mínima preocupação de algumas instituições financeiras para com a nossa população. É um dos principais problemas da Uruguaiana. Se não vamos resolver, não, acho que não, mas que vamos amenizar, vamos. E até o final do meu mandato eu vou peleando nessa questão dos bancos. Vou peleando, que é uma vergonha. É uma vergonha. Estarei encaminhando hoje ao PROCON. Eu não acredito que a antecipação do 13º de 2023, o 13º dos idosos,
das pessoas que já estão endividadas, eu não acredito que isso seja permitido por lei. Não é possível. Não é possível. Nós não criamos, não estamos criando cidadãos, estamos criando consumidores endividados. A dívida hoje é uma aflição para a maioria das famílias. É uma aflição. Não adianta nós buscarmos melhores salários, nós buscarmos melhores condições de trabalho, se não tiver uma gerência mínima dos recursos que já ganha. O Bispo Padovan é palestrante, né, nessa área. Tem pessoas que ganham mais do que outras e vivem pior do que outras porque não conseguem administrar seu recurso. E os bancos, ao invés de fazerem um trabalho didático, ao invés de ensinarem a população, pelo contrário, estão extorquindo cada vez mais. Cada vez mais. Não é natural, não é normal. O país que tem os maiores juros do mundo, a gente não pode aceitar isso. Não pode aceitar. Por favor, não antecipem seu 13º 2023. Obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Não havendo mais nenhum inscrito no período das comunicações, eu gostaria de registrar meus cumprimentos aos eleitos no último final de semana, aqueles que participaram do pleito. Acredito que pensarmos de maneira diferente não nos torna inimigos e sim adversários, mas acima de tudo, nós, quanto agentes políticos, nós precisamos respeitar a democracia. Então, a partir de agora, precisamos torcer para que o nosso país melhore cada vez mais, nosso Estado continue crescendo e que a gente possa respeitar a opinião e a escolha da maioria. Então, invocando o nome de Deus, declaro encerrada a 70ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Tenham todos um bom dia.